Essa é uma reunião que seria a continuação do estudo, ou uma reunião aberta. E eu gostaria de trazer alguma coisa nesse sentido, vai ser bem breve, eu prefiro deixar também aberto para outros que queiram acrescentar, mas eu tenho notado recentemente problemas que, vez por outra, surgem todos os locais, em todos os lugares, e desde que comecei a reunir ao nome do Senhor, né, tem isso aí já desde 79, que a gente, alguns irmãos daqui ainda estão aqui, receberam a destra de comunhão, nossos irmãos em Santa Cruz de la Sierra, alguns irmãos que estão aqui visitando, né, vieram estender a destra, porque não havia nenhum testemunho aqui. E Monteiro, e Santa Cruz. E quando nós começamos a reunir, fomos aprendendo, todos nós temos que aprender, e temos que aprender muita coisa, e, pela minha experiência, quanto mais você aprende, você sabe que muito pouco você sabe. Essa é a verdade. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus e aprendemos por intermédio do ministério na Assembleia, né, o Espírito dirigindo e as coisas são trazidas, é que nós vamos crescendo. E esse era o propósito de Deus, desde o início. Então, o que eu queria ler aqui, na verdade, eu não vou comentar sobre esses versículos, eu vou ler como um contexto do que eu quero falar. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Como muitos já sabem, os três capítulos 11, 12 e 13, que Paulo escreve aqui, ele está ensinando a respeito do que é a Assembleia reunida para edificação. No capítulo 12, ele apresenta as peças desse mecanismo. No capítulo 14, ele apresenta esse mecanismo funcionando. E o capítulo 13, se todo mundo ler, vai perceber que ele está falando no 12 de uma coisa, de repente no 13 ele começa a falar do amor. E no 14 ele volta a falar do mesmo assunto. Porque nós temos a descrição das engrenagens e temos elas colocadas em lugar e funcionando. O que faz essas ligarem e fazer funcionar é o amor. Por isso que no capítulo 13 ele fala todo sobre o amor. E muitas pessoas confundem a palavra amor pensando que amor é assim. Ah, então você tem que amar seu irmão. Não, ele está fazendo tudo errado, mas eu amo ele. Não, isso não é amor, isso é condescendência com o mal. Nós temos que entender que amor foi o que Deus mostrou. Por quê? Como ele poderia mostrar amor para um homem caído? Era necessário primeiro que ele tivesse em condições de receber esse amor, porque estando contaminado com o mal, Deus não poderia se associar a ele. Então, Deus é justo e Deus é amor. E como ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Se eu sou um juiz justo, eu tenho que condenar o culpado. Mas se eu sou um juiz amoroso, eu tenho que passar por cima da lei. Como que eu vou fazer isso? Deus achou a solução, porque só ele podia fazer isso. Seu filho tomou o lugar do culpado, levou o juízo e, tendo sido aceito esse sacrifício, agora Deus pode justificar o pecador e amar. Por isso que nós hoje estamos aqui reunidos, aprendendo das coisas de Deus, em comunhão, pela palavra e tendo o Espírito habitando em nós. E isso era o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. De dentre os gentios e dentre os judeus, tirar pessoas para formar uma terceira categoria de coisas que ele queria, a Igreja de Deus. Nós somos aquilo que era o propósito eterno de Deus, que está em Efésios, um dos mistérios que Paulo revelou. E aqui, então, ele vai falar a respeito de o que é, né, a respeito dos dons espirituais, e vai depois mostrar como eles funcionam. Então, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Cristo também. Esse "o" não está na nossa versão, mas eu falei ele porque tem um propósito. Vamos começar o versículo 1, acerca dos dons espirituais. Olhem na sua Bíblia, que tem a Bíblia impressa aí, veja esse dom, como é que tá a letra dele. Está em itálico, não está? Está em itálico. Isso significa dizer que essa palavra foi colocada aí para dar sentido à frase, porque no original ela não existe. Então eu leria assim, acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por quê? O foco do que Paulo está falando aqui não é a respeito do dom em si, mas da manifestação espiritual desse dom. E espiritual não é espiritualismo, é o Espírito Santo, porque... Prestem atenção nesses 12 versículos, quantas coisas fala pelo Espírito. Porque ele está querendo dizer o seguinte, as manifestações na Assembleia devem e têm que ser dirigidas pelo Espírito. E ele fala, acerca dessas coisas, desses espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque eles eram ignorantes a respeito disso. E ele fala, vós bem sabeis que erem gentios, levados a ídolos mudos, conforme ereis guiados. Aqui está a chave da gente entender isso aqui. Conforme eram guiados. Os gentios tinham os seus deuses, tinham os seus sacrifícios que eles faziam, tudo de acordo com como eles eram guiados pela própria consciência deles, pelo próprio pensamento, pela própria ideia. E o propósito de Deus é que o homem caído, fosse resgatado dessa situação de perdido e trazido para ter comunhão com Deus, e só foi possível pela morte de Cristo. E agora, tendo essa posição, ele está aqui na terra ainda. O Senhor Jesus, o homem da criação, da nova criação de Deus, está nos céus. Irmãos, nós temos um homem nos céus hoje. Esse que desceu de lá sendo o Filho, sendo Deus, ele se fez carne, morreu por causa do juízo que levou sobre si por nossa causa, pelo pecado também do mundo. Não, a cova não o reteve. E o seu corpo não viu corrupção, porque ele era um corpo sem pecado. Por isso que ele era o único que podia fazer o sacrifício. Qualquer animal que foi sacrificado desde o início até hoje, qualquer animal que é sacrificado, não cobre pecado, porque há necessidade de fazer de novo. Veja isso que aconteceu com Israel. Moisés deu a lei, eles tinham que fazer o sacrifício, mas todo ano tinha que repetir. Ora, se os sacrifícios desses animais fossem suficientes, para que a repetição? Uma vez feito, para sempre. Por causa do pecado. Não tinha jeito. Porém, o Senhor Jesus, vindo em forma de homem, mas sem pecado, ele pôde se oferecer como o Cordeiro perfeito de Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E tendo levado esse juízo, morreu, mas esse corpo não sofreu corrupção. Ele foi ressuscitado e agora ele é um homem em glória nos céus. Ele é as primícias dos que dormem, diz a palavra. O que que é isso? Ele é a primeira fase da ressurreição dos vivos. Os mortos ressuscitarão para a vida, ressurreição de vida, que a gente chama. Cristo foi o primeiro. E nós, agora, quando somos salvos, tendo crido nessa obra que Deus propôs para nós, como caminho de reconciliação, como expiação, ele se ofereceu a Deus como propiciação pelo pecado, e ele agora nos leva a termos participação como filhos de Deus em Cristo Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante nós entendermos que a nossa posição em Cristo, ela não está, ela já é verdadeira, nós temos essa posição, mas nós ainda estamos incompletos. Por quê? Nós temos em nós ainda a carne. Nós temos a vontade própria ainda. E o que aconteceu? Esses gentios se converteram e antes estavam vendidos, né, eram levados aí dos mudos. Agora tem um Deus que se comunica conosco. Ele fala conosco por sua palavra. Mas eu não sou guiado conforme as minhas próprias ideias. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo que habita em mim e que só pôde habitar no homem após a morte e ressurreição de Cristo e ter sido levado aos céus e o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ter vindo para habitar no homem. Agora é um homem que tem uma pessoa divina habitando nele. Porém, num corpo ainda que pode pecar. Se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, ao mesmo tempo tenho uma carne que pode querer fazer a sua vontade, existe um conflito aí. E esse conflito é o conflito diário do cristão. Ele tem que estar constantemente em oração, chegando a Deus, confessando as suas falhas, examinando-se o juízo próprio e confessando, e o sangue de Jesus já cobriu tudo isso. Mas há necessidade disso aí, porque nós ainda continuamos aqui. Até o momento que fomos tirados da terra e transformados, aí então nós vamos estar completos em Cristo, porque vamos ter espírito, corpo e alma, e o corpo é um corpo glorificado, à semelhança de Cristo, ressuscitado. Ora, quando nos reunimos aqui, todos nós que cremos, temos o Espírito Santo. E todos nós que estamos reunidos, temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, temos as nossas ideias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dons que Deus me deu, e através da minha ideia do que Deus quer e concede, eu vou ensinar a vocês a minha doutrina. Não. Por isso que ele fala aqui que não é dons espirituais, não tem esse dons aqui. Ele está falando a respeito dos espirituais, ou seja, não é das pessoas, é do fato de o Espírito estar dirigindo em todas as coisas. Então, o que aconteceu com tudo isso? Quando o Senhor Jesus, no dia de Pentecostes, começou uma coisa ali, quando Pedro levantou e falou, irmãos, isso que vocês veem é o que estava escrito em Joel, tal, tal, perguntaram a Pedro, Senhor, o que devo fazer? O que devemos fazer? Arrependei-vos, eram os judeus, arrependei-vos, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que eram salvos. No dia seguinte, mais 5 mil se converteram. E começou a crescer. Mas eram todos membros dali. Quando Paulo teve que entrar avisando aos coríntios que eles estavam permitindo no meio deles um mal que nem entre os gentios se via, um homem, no capítulo 5 de Coríntios, um homem que dormia com a madrasta, coisa que os gentios não faziam. Eles estão no meio de vocês, vocês nem ainda estão entristecidos com isso? Que um tal seja colocado fora. Eu pergunto, fora do quê? Da denominação pentecostal? Do dia de Pentecostes lá? Não. Fora da comunhão que existia, que era única. Uma pessoa convertida naquela época, ele não tinha uma igreja batista na esquina para escolher. Ele não tinha um catolicismo para escolher. Era convertido, ele era agora membro do corpo de Cristo. E pronto para ser edificado através das manifestações do Espírito, ensinando, revelando a palavra. Nós vemos que os apóstolos andaram com o Senhor muito tempo aqui, e o Senhor falava coisas e eles não entendiam. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo desceu aqui, eles começaram a entender o que era que o Senhor tinha falado. Se lembraram daquilo que o Senhor tinha falado. Não é que eles se lembraram. O Espírito Santo habitando estava orientando eles. Então Deus começa a ensinar. O que houve? Qual era o problema em Corinto? O mal que existia ali do pecado desse homem não era uma coisa assim que só o homem... A razão de existir isso e eles não estarem nem preocupados estava na raiz do problema deles. Qual era a raiz do problema deles? Nos capítulos iniciais, ele fala, não pude escrever como espirituais, porque há entre vós, um dizendo eu sou de Pedro, outro dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou disso e daquilo. Ele fala, está Cristo dividido? Tinha até um grupo que falava eu sou de Cristo. E ele pergunta, está Cristo dividido? Então, eles estavam, por causa de suas próprias ideias e acumular favoritismos, ah, eu sou de tal irmão, eu gosto daquele porque aquele fala melhor, eles já estavam favorecendo uma divisão. Eles estavam começando uma divisão entre eles. Já tinham os grupinhos entre eles, mas ainda continuavam juntos, em comunhão, tudo. Porém, quando Paulo fala, seja colocado fora esse pecador... Ele não tinha para onde ir, ele estava no mundo. E o mundo é o mundo de Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Então ele foi, por isso que Paulo fala, foi entregue a Satanás para que então, se arrependendo, ele possa ser restaurado, que o corpo seja salvo e ele não pereça. Isso era colocar fora de comunhão. Esse homem, no capítulo, no 2 Coríntios, ele... demonstra que está arrependido, ele é restaurado e agora ele volta à comunhão. Entendam que quando ele foi colocado fora, não foi fora do corpo. Não há um ser humano, um ser vivo nesse mundo que tenha o poder de tirar alguém fora do corpo de Cristo ou colocar alguém dentro do corpo de Cristo. Somente pela fé. E uma vez que eu creio e agora sou membro do corpo de Cristo, eu nunca mais vou deixar de ser. Então a Assembleia nunca tem o poder de colocar alguém fora do corpo de Cristo, mas da comunhão. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando, logo no início, começou a ter problemas nas Assembleias, qual era o problema? Os dois primeiros problemas que houve na igreja primitiva envolviam dinheiro. Primeiro, Ananias e Safira. Estavam vendendo tudo, depositando aos pés dos apóstolos, e um deles, que tinha grandes posses, fez isso, e os irmãos viram que era uma coisa muito boa, e talvez Ananias e Safira falaram, vamos fazer isso para ter a fama desse irmão que fez isso e foi bem louvado, né? Bem aventurado em fazer isso. Vamos fazer, só que a gente faz o seguinte, vamos combinar aqui, olha. Eu vendo, a gente guarda metade para nós e põe só metade lá. Ninguém precisa ficar sabendo disso, tá bom? Um mentiu e o outro contou a mentira. Ananias morreu imediatamente e depois, quando Safira vem, morre ela também. O segundo problema? Bom, eles tinham as viúvas, era um grande problema naquele tempo, e as viúvas ficavam, recebiam, né, morria todo mundo da família, morria o marido, os filhos, ela estava sozinha, as verdadeiras viúvas, eles tinham que alimentar. Então, os irmãos faziam isso e eles tinham, então, distribuíam comidas, ministravam. Ministrar é servir, viu? Não é ministrar a palavra, é servir. Servir na comida. Marta e Maria ministravam ao Senhor ali, eles estavam servindo, ela estava fazendo comida. E quando eles começaram a ver que as viúvas daqueles judeus que vinham era de outros países, que eram os helenistas, né? Eles estavam sendo negados comida para eles, começaram a fazer uma revolta lá, porque não estão dando comida para as viúvas deles. E foram lá falar com os apóstolos. Falei assim, irmãos, não é correto que a gente deixe de servir aqui, de ministrar aqui na palavra, para ir lá ajudar. Então escolha entre vocês, anciãos, que vão fazer isso. E fizeram. Qual era o problema? Dinheiro de novo. Faltava comida, queria comida e tal. Então, o mal começou a entrar pelo amor ao dinheiro. Mas ele vai mais longe. Começa a ver, então, em Corinto aqui, partidos, né, grupinhos de partidos. E Paulo vai falar, isso vai dar em divisão. E é o que realmente aconteceu. Vou encurtar a história. Passando-se os anos, séculos, essa corrupção que começou a envolver terminou no que nós vemos no catolicismo, quando Constantino adota como a religião do Império Romano e, a partir daí, então, ele era que ditava as coisas, o próprio Constantino. Depois criou-se a ideia de falar, então, agora nós precisamos de alguém para orientar, para dirigir essa igreja, papismo. Então, eles começaram a eleger seus papas e, para justificar, falaram, não, Pedro foi o primeiro papa e aí vieram os outros. Eles têm até o nome de todos eles, porque, na verdade, sabemos que não é isso. Nós vemos nas Escrituras que Paulo nunca falou que iria colocar alguém no lugar dele, quando ele chama os anciãos de Éfeso. Ele não fala, eu vou partir daqui e vai ficar no meu lugar Tito ou Timóteo. Ou... Não, ele falou... Entrego-os a Deus e a sua palavra. Pedro falou a mesma coisa. Não canso de falar as mesmas coisas, porque eu sei que vou ser tirado daqui. E ele sabia que não viria um outro depois dele, que eles falam. Que eles falam que ele tinha a chave dos reinos. Não, Pedro não fez isso. Ele já usou a chave lá no começo, que é para no dia de Pentecostes, depois no capítulo 10, quando ele vai, o Senhor dá uma visão, ele vai para Cornélio. Mas isso foi evoluindo até que chegou um ponto em que a corrupção estava tão intensa dentro do romanismo, do catolicismo romano, que as pessoas já não aguentavam mais, porque era uma corrupção tão grande a ponto de extorquir as pessoas, venderem relíquias para dinheiro, né? Então vinha um pedacinhos da cruz para as pessoas, para eles poderem ter lugar nos céus e tudo mais, ou para perdoar pecado, vendiam indulgências, que eles chamavam. E a corrupção chegou a um ponto em que a Igreja Católica fala que ela que ensina, as Escrituras mostram que a Igreja não ensina, ela é ensinada. Eles que salvam, eles que podem dizer quem é santo e quem não é santo, é a Igreja Católica que diz o que você tem que fazer de penitência e tudo mais. Quando o sufoco que eles viviam da Igreja Católica, a opressão era tão grande, já começou a haver, o Senhor levantou um movimento, que a gente vê na história da Igreja, a Reforma. O que foi a Reforma? O protestantismo foi uma coisa que aconteceu por causa da opressão da Igreja Católica. O próprio Lutero era um ministro da Igreja Católica, e quando ele escreveu as teses de protesto lá, ele continuava sendo padre. Ele só parou de ser quando ele começou a ser perseguido e ele fugiu para a Alemanha. E foi um príncipe lá que já não gostava do que a Igreja Católica estava fazendo, porque ela mandava até nos reis. O poder deles ficar tão grande que o mundo passou a ser controlado pela Igreja Católica. No protestantismo, eles falaram, não, a salvação é pela fé e o cristão crê e ele é salvo. E é individual. Você pode ler a Bíblia assim. A palavra de Deus é a autoridade, não é a Igreja que é a autoridade. Ótimo. Porém, eles ficaram nisso, mas se curvaram ao poder político, porque eles começaram a aceitar a proteção desses príncipes, e aí começou os príncipes alemães que cuidavam de Lutero, para que o Papa, porque ele estava correndo o risco de morrer mesmo, porque um católico que fosse herege, ele tinha que ser morto. Eles punham na estaca e punham fogo na pessoa. Então ele fugiu e daí começou, surgiu a reforma. Da reforma saiu, começou a haver divisão, porque o que aconteceu? Novamente entraram no mesmo problema. Ok, a salvação é pela fé, eu creio em Jesus Cristo. E a palavra de Deus é autoridade, eu tenho a palavra de Deus. Mas continuaram fazendo conforme eles eram guiados. Eles tinham a palavra de Deus, liam a palavra de Deus, mas interpretavam do seu próprio gosto e buscavam fazer, e quando eram contraditados ou tinha divergências, separavam. Então surgiu o calvinismo, surgiu o luteranismo, surgiu todas essas coisas que nós vimos, esse monte de denominações. Inclusive, a própria Inglaterra, que já não aguentava a opressão, o rei Henrique VIII se desliga da Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana, da onde vieram os irmãos, o Darby era um anglicano, o Kelly também, eram todos anglicanos. A Inglaterra, todo mundo era anglicano. Né? E quando eles começaram, houve o senhor cuidando, que era a Filadélfia, foi trazido à tona outra vez a verdade que tinha sido abandonada, de que a iminência da vinda do Senhor. E eles começaram a entender que o mal, que antes na Igreja Católica ela era a dona de tudo, agora o indivíduo era o foco. Cada indivíduo fazia. Ele cria em Jesus como seu Salvador, ele cria que é a palavra de Deus, mas eu acho que o batismo é assim e não assado. Eu acho que, como né, até hoje, as duas linhas de pensamento do protestantismo é a soberania de Deus ou é o homem, a responsabilidade do homem, o arminianismo e o calvinismo. Basicamente, hoje, você fala que você é crente, você é calvinista ou arminiano? Está dividido Cristo, por acaso? Mas cada um fazendo a sua vontade, isso que era o problema. O indivíduo, ele se salvava pela fé, ele era edificado por ler a palavra e achava, bom, o Senhor me mostrou isso e é isso que eu vou fazer. Se você não concorda, vai e faz a sua, eu faço a minha. E o individualismo levou, então, a esse problema. Quando veio o protestantismo, ele foi evoluindo para isso. Na Filadélfia, que foi 1800 e pouco, que aconteceu, que começou, e não é o Darby ou o Kelly que começaram isso. Na verdade, era o Senhor movimentando, nós vemos várias pessoas em vários lugares fazendo ao mesmo tempo. Quem quiser ler sobre essa história, pega o livrinho lá que fala os dias iniciais, ele conta como foi o começo que eles fizeram. É só história, mas é bom a gente ver como é que é. Mas o que aconteceu? Quando eles viram que o mal também estava não só no catolicismo, mas também no protestantismo, e eles não podiam conviver com isso, eles se apartaram e começaram a partir o pão somente ao nome do Senhor, sem nenhuma denominação. Quanto tempo durou isso? Eu digo para vocês, 20 e poucos anos. Em 1826, eles partiram o pão pela primeira vez. Em 1848, houve uma divisão entre esses irmãos, que são os irmãos abertos. E aí, o quem não conhece essa história, né? Os irmãos abertos, foi uma divisão que houve, existia um homem lá dentro ensinando, porque eles recebiam, ensinando que Jesus Cristo não era o Filho Eterno de Deus, ele se fez filho quando veio ao mundo, e que ele não era, não tinha a mesma divindade de Cristo, e uma série de coisas começaram a negar, e esse irmão, os irmãos viram isso e começaram a falar, ó, você não pode ensinar isso, ele continuou ensinando, e houve uma divisão. Um grupo foi para lá e continuou aqui o caminho que estava seguindo. E assim foram várias divisões foram acontecendo. Bom, hoje nós não estamos na época da Laodiceia. Assim como no tempo de Sardes, no catolicismo, não existia nem protestantismo. Não estamos na Filadélfia, nós estamos na Laodiceia. Por quê? A Filadélfia foi aquele momento lá em 1826 que começou ali e o Senhor fez isso. Porém, hoje, quando nós pregamos o Evangelho e alguém quer ter comunhão, eu tenho que saber de onde ele está vindo. Naquele tempo, quando os irmãos começaram, eles vinham ou era do protestantismo, o anglicanismo ou o romanismo. Tinha também, logicamente, a igreja grega, né, que era uma dissidência, mas é dentro do romanismo também. Mas o que acontecia? Muitos irmãos que não entendiam isso daí, eles vinham e viam o que eles estavam fazendo e tinham o desejo de partir o pão. E muitas vezes eles viam que eram pessoas piedosas que não realmente estavam sendo enganadas por esses sistemas e aceitavam que eles partissem o pão com eles. Porque era uma coisa que estava na fase transitória, né? Como foi na época também na igreja primitiva. Nós vemos o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi o livro de Tiago. Ele menciona a sinagoga. Por quê? Porque ainda estava no cristianismo, no judaísmo misturado, estava uma fase de transição. Tudo isso que eu estou falando é porque quando houve essa divisão entre os irmãos, que é a divisão de Plymouth, que eles chamam os irmãos de Plymouth, os irmãos abertos, e tem os irmãos, nós somos chamados os irmãos exclusivistas, ou fechados. Depois disso, teve mais umas 10 divisões. Então, hoje, quando alguém vem aqui, e ele está lá reunindo com os abertos, não é porque ele é um cristão, que não é nem protestante, nem católico, e é dos abertos, eu posso receber, porque é a mesma base que nós estamos. Não é, porque senão não precisava ter separado lá. Ah, mas o Darby escreveu isso. Sim, ele escreveu uma carta respondendo que às vezes vinha alguém visitar e eles permitiam mesmo que ele partisse o pão. Mas era uma pessoa que depois começava a reunir e abandonava lá. Agora, hoje, alguém vem aqui e fala, olha, eu reúno lá com o pessoal de Diadema, e eu quero vir aqui de vez em quando partir o pão com vocês. Não. Por quê? Porque ele está lá em Diadema, esse grupo de Diadema, um dia se separou, que são os continentais, se separou porque tinha uma discussão, um problema lá entre duas assembleias. E isso tem acontecido frequentemente. Então, hoje, não é como no tempo da Filadélfia, em que eu só tinha que ver se era anglicano, se é cristão, ah, tá bom, talvez esteja enganado, se ele é piedoso e tal, vai entender, fica aqui com parte o pão. Mas eram exceções, não era a regra. E hoje o que acontece? Como nós temos esses escritos hoje na internet, e todo mundo tem acesso a eles, muitos começaram a ir lá atrás e ler essas cartas, e falar, ah, então, mas os irmãos lá faziam isso. Escuta, nós não estamos copiando. Nós não temos um livro de oratória, não temos um credo de como nós fazemos. Nós estamos reunidos aqui ao nome do Senhor, procurando manter a expressão dessa unidade em separação do mal. E aquilo que eles fizeram na separação atrás foi porque existia o mal. Agora ele quer falar, não, eu quero continuar em comunhão com o mal e estar com vocês ao mesmo tempo? Impossível, impossível. É o homem querendo fazer a sua própria vontade. Estou falando isso porque, recentemente, houve uma divisão nos Estados Unidos, uma assembleia, que houve um problema, não quero ser ofensivo a ninguém, mas um problema entre duas irmãs, era cunhada uma da, era casada com os mesmos irmãos, elas eram irmãs em Cristo, mas uma era casada com o irmão e o outro irmão da mesma assembleia. Então elas são cunhadas entre si, né? E elas tiveram uma divergência, então começou essa discussão familiar, virou um problema na assembleia, e com esse problema na assembleia houve uma divisão e separaram. Com isso, aqui no Brasil, já várias vezes ocorreu pessoas questionando o que a gente está fazendo, falando, mas eu li na Nodarbe que ele permitia que tal. Ah, o Kelly falou que também podia, se é piedoso, pode partir o pão, não tem problema. Não, não é isso, irmãos. Ele não está ensinando como doutrina, ele estava escrevendo uma carta particular a alguém que perguntou, falou, às vezes acontece isso, mas a assembleia tem que decidir. Mas não é que a assembleia tem que decidir se um irmão aberto vai comer ou não, não é isso. Porque esse aberto saiu daqui, saiu daquilo que foi em a Filadélfia, e agora é Laodiceia. E é muito mais trabalhoso hoje você saber se o irmão é verdadeiro ou não, porque nós não sabemos quem é e quem não é. Nós temos que ver pelas ações. Então, a gente tem que dar um tempo, a pessoa pede o lugar à mesa, a gente espera para ver se realmente está firmado na verdade. Por quê? Porque se eu quiser falar, não, mas eu tenho que ter amor, e com amor eu trago um lobo aqui dentro, que amor eu estou tendo? Pela pessoa? E os irmãos que estão em comunhão, não têm amor por eles? Quando alguém não é trazido é porque nós temos dúvida, nós não temos luz. E só nós podemos agir de acordo com a luz que nós temos, não por regras. E todo mundo quer uma regra, porque regra é mais fácil seguir. É só ler o item 2 do capítulo 3 que está completo. Estou fazendo certo. Não, irmãos. Nós temos que aprender a ter dependência em Deus em todas as coisas. E se surge um problema, não apresse em resolver o problema. Tenha o cuidado de deixar nas mãos do Senhor para lhe mostrar a solução do problema. O problema é que nós queremos fazer conforme nós somos guiados por nós mesmos e não pela palavra. Então, essas divisões, esses problemas que ocorreram e estão ocorrendo aqui no Brasil, recentemente ocorreu um numa assembleia lá, e houve isso daí, a assembleia falou, não, nós decidimos assim, sabe, e vamos fazer assim. Então nós não podemos ter comunhão com você. Ah, mas você não tem amor, ele chora aqui quando ele não pode partir o pão. E os seus irmãos estão chorando agora porque você está dividindo. Que amor é esse? Que amor que vocês estão clamando que nós não temos? Não é, nós temos que ter direção do Espírito em tudo que fazemos. E um outro problema mais sério que eu vejo que está acontecendo muito, muitos falando assim, sabe o que é? O Senhor me revelou e eu, em casa eu estudei a palavra, ele mostrou isso e é isso que vocês têm que fazer. Ou, pior ainda, falar, não, eu não preciso mais na reunião, porque eu já sei tudo, porque em 1 João lá fala que já sabeis todas as coisas. Não, irmãos, não é isso que João está falando. João está falando, com respeito à apostasia, nós temos a unção do Espírito. A unção do Espírito nos ensina todas as coisas. Não é que agora eu não preciso mais ninguém me ensinando. Se fosse isso, por que que o Senhor deu dons de uns para doutores, outros para mestres? Para ensinar quem, se nós não precisamos, já sabemos tudo? Não. É que quando um convertido, um cristão verdadeiro, tendo o Espírito Santo, se expõe, é exposto a uma apostasia, o Espírito, a unção do Espírito, alerta ele de que não é a voz do pastor. É isso que ele está falando. Não é que eu não preciso que ninguém me ensine mais, porque eu já sei tudo. Oxalá nós soubéssemos tudo, mas não sabemos, não. Todos nós sabemos em parte. E enquanto estivermos neste mundo, continuamos sabendo em parte, porque nós não podemos saber o todo, porque esse corpo não suporta isso. Exemplo disso, o Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, ele deixou seus 3 apóstolos ali ver uma partícula da sua glória. Quando ele começou a resplandecer diante deles. E Pedro já falou, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui e vamos agora colocar aqui, já que Moisés e Elias estão aqui, vamos botar aqui e tal. E imediatamente fechou tudo, uma nuvem e acabou. Por quê? Ele estava querendo colocar o Senhor Jesus no nível dos profetas e de Moisés. Não. Deus estava apenas mostrando que é um pouquinho da sua glória. Por que Deus não revelou toda a sua glória? Por que ele veio ao mundo com a sua glória velada? Porque nós não suportaríamos a glória de Deus manifestando. E o mundo vai ver isso, porque após os 7 anos de tribulação, o Senhor virá com os seus santos manifestar a glória de Deus aqui. A glória de Cristo vai ser manifestado como homem de direito para ser o rei, que ele foi rejeitado enquanto estava aqui. Então, irmãos, não é uma questão apenas de fazer o que nós acharmos mais certo. É de nós fazermos espirituais, dirigidos pelo Espírito Santo. E isso é uma coisa que necessita estar em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus. Muitos perguntam, como é que eu posso saber a vontade de Deus? Estando em comunhão com Ele. E isso, então, eu espero que eu não tenha alongado muito, mas eu acho necessário a gente saber essas coisas e saber que o tempo está cada vez mais difícil para nós. Nós temos visto pessoas abandonando, esfriando, mas a promessa do Senhor continua a mesma. Ele está cuidando do seu rebanho, nós estamos aqui dirigidos pelo Espírito Santo, buscando fazer a sua vontade, e eu espero que os irmãos não sejam iludidos por... eu estou dizendo isso porque, geralmente, quando acontecem essas divisões, existem os que saem, manifestam claramente que estão errados, porque eles começam a tentar convencer outros, e eles geralmente... Isso é o ataque de lobo, né? Lobo sempre ataca a periferia. Ele pega os filhotes que estão atrás e os mais fracos que estão debilitados e pega eles ali. É isso que eles fazem. Eles começam a falar, ah, aquele irmão está meio desgostoso com a Assembleia, eu vou falar para ele que está no lugar errado e vai ganhar. Porque o pessoal, ele já está meio debilitado. Então, cresçam, fortaleçam-se na verdade. Fortaleçam-se na pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor logo virá, a gente não vai precisar mais ter que aprender essas coisas. Vamos ver face a face. Obrigado.
Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Lembra da graça?